Receber aqui Aldomir Santi, que é o gestor de relações institucionais da Corsan. Bem-vindo, meu caro Santi, bom dia.
Bom dia, Carvalho, bom dia, ouvintes da Rádio Planalto. Uma satisfação, uma vez, estar aqui trazendo informações aí dos serviços prestados pela Corsan aqui em Passo Fundo e na região que a gente atende aqui, toda a região norte, né?
Certo. Pois é, com essa chuva, era a nossa indagação, ó, vamos fazer contato com a Corsan, com essa chuva, esses estragos, granizo, vento. Claro, tem o lado positivo que se abastece, uma preocupação com estiagem em alguns momentos aí, mas também a preocupação com estragos. Como é que foi nesse período aí e como está sendo o trabalho da Corsan, meu caro Santi?
Então, é isso mesmo, né, Carvalho? Nós tínhamos uma preocupação muito grande com a barragem da fazenda da Brigada, que ela chegou ali no final de maio, início de junho, com um nível muito baixo, né? E nós estávamos já preparados para começar a fazer a transposição do rio Jacuí, né? Que é uma alternativa que a gente já lançou mão em outras oportunidades, quando a gente tem estiagem prolongada e severa. Assim como tem também o Lago da Pedreira, que quando tem estiagem nós abastecemos a barragem do Arroio Miranda. Então, mas a barragem se comportou bem, a do Miranda, e a da fazenda, ela baixou bastante o nível, então. E essa chuva, né, Carvalho, ela, por esse lado, é benéfica, né, é bom, porque nós precisamos ter uma quantidade de água, né, um armazenamento de água suficiente para abastecer a população de Passo Fundo em épocas, principalmente de verão, que tudo indica que vai ser chuvoso, né? A princípio de janeiro, dezembro, aí diz que vai ser bastante chuvoso, mas a gente tem que ter sempre essa reserva para poder atender a demanda. Então, por esse lado, foi muito bem-vinda. É. E por outro lado, claro, gera todo um transtorno, né? Nós tivemos aí...
A água não está faltando agora. Está sobrando.
Está sobrando. Hoje as duas barragens estão transbordando, né, por cima do vertedouro, que o nosso sistema aqui de barramento é esse, né? Não é com comporta, é quando enche a barragem, ela transpõe, né, e segue seu curso normal. Então as duas estão com seu nível máximo. E por outro lado, traz sim transtornos, né? Principalmente... nas captações, onde com toda essa chuva, volume, e tem o arraste de galho, de sujeira, de folhas, que acabam obstruindo os crivos, que é onde tem os motores que puxam a água do manancial, né? E aquilo acaba obstruindo. Nós, por duas oportunidades, já tivemos que chamar equipes de mergulhadores de Porto Alegre para mergulhar lá e fazer a limpeza para poder fazer a captação de água. Então, é um transtorno, sim, por isso que nós tivemos oscilação de pressão e às vezes falta de água em alguns bairros, exatamente por esse motivo, né?
Geralmente são os bairros mais altos da cidade?
São os mais altos e aqueles bairros onde que esse caso aconteceu mais na fazenda da Brigada. Então, seria ali no Petrópolis, São José, Leonardo Ilha, naqueles bairros ali onde abastece pela barragem da fazenda, né? Então, esses foram mais prejudicados. E na barragem também do Miranda, nós estávamos lembrando da chuva que ocorreu lá em 2024, né? Que nós deu um problema lá na captação, nos motores, e nós não conseguimos chegar lá, porque ali na ponte do Rio Passo Fundo estava um volume de água absurdo, né? Aí a Defesa Civil, aí o pessoal nos levou de barco, levou os nossos colegas lá pela Embrapa, para nós poder acessar lá na captação.
Então, eu recordo que foi uma grande operação para poder chegar no local naquele período, né?
Exato. E esse ano, de novo, né, ali na ponte, no rio, a água subiu muito, né? Se não tivemos problema lá na captação, mas se tivesse qualquer problema, lá nós já executamos melhorias já devido àquela, àquele problema que ocorreu. Nós colocamos mais um motor para esgotar a sala onde ficam os motores, né? Caso comece a inundar, esses motores começam a jogar água para fora, mas dependendo do volume não vence, né? É muita chuva. Então você muitas vezes se prepara para uma situação que que você acha que, olha, a situação aqui vai ser a pior possível. E acontece muitas vezes de ser maior do que aquilo que a gente esperava, né? Mas nós colocamos mais motores, né, alarme também, e levantamos mais a parte elétrica para não ter problema, né? A parte elétrica nunca pode ficar na parte inferior da parede, porque ali acaba muitas vezes alagando. Então nós fizemos algumas melhorias para evitar esses transtornos. Mas é como a gente fala, né? Você está preparado muitas vezes para uma situação e acaba extrapolando, né? Nós tivemos aqui chuva de 218 milímetros, eu acho que em pouco tempo, né?
Eu ia até perguntar para o senhor, né, com a sua experiência, Santi, já tinha visto uma chuva tão intensa aqui em Passo Fundo?
Não, nesse volume, nesse tempo aí, eu não tinha visto. É coisa absurda, assim, é coisa que você não... né? E daí você, é isso que a gente fala, né? Você se prepara para uma situação e aquilo acaba extrapolando uma coisa que nunca houve. E nós estamos assim nos extremos, né? Nas duas partes, né? A maior, nós tivemos há pouco tempo ali a maior estiagem dos últimos 100 anos. Há pouco, ano passado, retrasado.
Sim.
Aí você vê agora a maior enchente dos últimos anos. Quer dizer, os dois extremos estão muito, muito críticos, assim. E a gente tem que estar atento, se preparando e acompanhando, porque isso vai, a princípio, né, pelo que tudo indica, vai continuar com essas alterações, e nós vamos ter que conviver com isso, né?
Pois é, e chama atenção como o Brasil inteiro está enfrentando o El Niño. Teve vento, inclusive causando mortes lá no Rio de Janeiro, São Paulo, uma ventania que há muito tempo não se via também.
Pois é, você vê, aí é jada extrema, é seca, é enchente, é granizo, quer dizer, tudo isso acaba interferindo na vida das pessoas, nas mais diversas atividades. É o agricultor que está lá sofrendo, né, com todas as intempéries, todas as... Quem trabalha com, né, no relento, que nem a gente fala, né, que depende do tempo, sofre, né, com todas essas situações críticas, né? Os extremos é que te castigam muito, né, porque realmente eles causam prejuízo, né, e você faz investimento, faz melhorias, e mesmo assim muitas vezes não é suficiente, né?
Se você tem pergunta para Aldomir Santi, gestor de relações institucionais da Corsan, tem alguma dúvida, manda para cá, 99687300. Estamos ao vivo, 10h16. Esse é o Comando Popular, a pauta da cidade. Outra questão aqui, com a sua experiência também, meu caro Aldomir Santi, a gente falava sobre rios, né? Hoje tem uma preocupação no Rio Grande do Sul com a cheia de rio. Parou de chover e a preocupação fica para uns 2, 3 dias, região de Porto Alegre, região da fronteira. E assim esses municípios foram crescendo, aí ao redor do rio, em algum momento o rio vai sair, né? E lá no Vale do Taquari também, toda essa preocupação.
Os rios, né, todos eles têm uma mata ciliar, que a gente chama, que é um espaço que ele precisa para quando tem uma enchente, né, um volume de água maior, ele, a caixa do rio onde ele está não é suficiente, ele transborda para as laterais, né, e isso a gente tem que respeitar, né? Então, é claro que tem, né, moradias muitas vezes que estão avançam além daquela área, e acontece muitas vezes, né? Aqui em Passo Fundo nós estamos numa região privilegiada nesse sentido, porque nós temos 5 nascentes de água, né? Mas nós estamos nas nascentes, quer dizer, nós não sofremos, porque nós, já diz, planalto, nós estamos na parte alta. Então a chuva que cai aqui em Passo Fundo, ela vai demorar a chegar lá no Guaíba, quem sabe vai levar 3, 4 dias, né? Então,
mas ela vai chegar?
Vai chegar, e aí vai, você vê, né, uma chuva intensa aqui, se perdurar aí por 2, 3 dias, você vê o volume de água que vai chegar lá nesses locais. Então, realmente, ali naquela região é muito complicado, as pessoas, né, sofrem, e ocorreu, né, já em épocas passadas e agora de novo, né? E além, né, dessas temporais aí, que aí não tem o que fazer, né? Isso é só a natureza mesmo que... Né?
Vamos trazer novidades importantes. Daqui a pouco vamos falar para vocês a respeito das novidades da fatura da Corsã. Então, daqui a pouquinho tem informação. Ouvinte começa a fazer pergunta para a gente, que 99687300 está aqui no estúdio ao vivo, a Aldomiro Santos, gestor de relações institucionais da Corsã. A pergunta que vem aqui é do Diego. Estou ouvindo o programa, gostaria de fazer uma pergunta para o Santi. Aqui na São Luís, está seguidamente faltando água, quase todo dia faltando água. E também ocorrendo queima de chuveiro, queima da torneira elétrica. O que está acontecendo com a São Luís Gonzaga?
É, ali a São Luís Gonzaga é uma das áreas que são abastecidas pela barragem da Fazenda Brigada. E é isso que aconteceu, né, em duas oportunidades, que nós tivemos obstrução dos crivos, né, dos motores, aí reduz a vazão e muitas vezes nós tivemos que desligar os motores. Daí entram os mergulhadores, vão lá, fazem todo o trabalho de limpeza e aí até você retomar o abastecimento, muitas vezes o nível do reservatório não suporta o consumo e acaba sim faltando água ou oscilando a pressão. Então toda aquela região ali, Petrópolis, São Luís Gonzaga, Leonardo Ilha, ali no São José, são áreas que estão tendo esses problemas devido a esse excesso de chuva aí, né?
Na rua Gustavo Barroso, informa o Diego. Obrigado, Diego. Então, rua Gustavo Barroso. Se você tem pergunta aqui para o Santi, 99687300. Os problemas aqui na cidade em relação à chuva. Outra questão. As ocupações, teve anúncios importantes recentemente, né, Santi? Como é que tem sido esse trabalho para abastecer essas famílias? Sabemos que tem toda uma legislação, a prefeitura também tem que oferecer o suporte. Como é que é em relação ao abastecimento para as ocupações em Passo Fundo?
Então, nós fizemos um trabalho bastante intenso nessa questão aí, né, Carvalho? Olha o que tem de ocupações aqui em Passo Fundo. E até pouco tempo atrás, aí final de 2024, que nós iniciamos a primeira regularização das ligações de água lá no ZAC, né, na ocupação 4, e depois fomos no Valinhos, aqui na Vista Alegre, agora fizemos na Bela Vista, fizemos no Donim ali também, no Beira Trilho. Então foi um avanço, nós regularizamos quase 1000 residências, onde antes não se tinha água de forma regular, onde tinha bicas públicas, né? E o pessoal ia puxando as mangueiras, redes para se abastecer. Mas a gente sabe que oscilava a pressão, tinha muito vazamento, então as pessoas que ficavam mais retiradas do ponto da bica pública sofriam muito com falta de água, né? E nós fomos aí em parceria com a Prefeitura Municipal, o Judiciário também, o Dr. Paulo Sirner e o prefeito Pedro, aqui autorizou, né, o prefeito para que a Corsã regularizasse essas áreas, né? Tem áreas que era do município, tem áreas que eram particulares, mas o município autorizou a Corsã a regularizar. Então nós avançamos muito nessa questão aí e vamos continuar, né? Se tiver mais ocupações, nós já estamos conversando aí com a Secretaria da Habitação para regularizar mais áreas, se for necessário, né?
Sim, pergunta sobre a situação lá da Machado de Assis, teve vazamento aí considerável no final de semana. Como é que ficou a situação? O que está acontecendo lá com a área da divisão da Ípica, ali na ligação Ípica, Vera Cruz, caminho para o São Bento?
Ali nós fizemos um reforço de rede muito importante, que foi ali na Rio Grande e também lá na Ípica, na São Cepé e na São Sebastião, se não me engano, para aumentar a quantidade de água lá que faltava seguido. O que ocorreu agora foi um rompimento de uma rede de diâmetro significativo de 200 milímetros e que, aquilo que a gente fala, né, Carvalho, quando tu tem uma sequência de problemas, aí te rebenta mesmo, né? Porque nós tivemos o rompimento da rede, foi feito um conserto, é demorado muitas vezes, dependendo do clima, está chovendo, o terreno tem que ter todo esse cuidado, né, com o pessoal, para não ter acidentes. Fizeram o conserto e na sequência rompeu de novo. Então fizeram o conserto na sexta, no sábado rompeu de novo e e ainda tivemos alguma coisa com obstrução da rede. Então, realmente ali ficou prejudicado, né, com o abastecimento da água. Foi solucionado e nós estamos já fazendo um levantamento para substituir essa rede, para que não ocorra, né, mais esses problemas. É lógico que o sistema está sempre sofrendo oscilação, depressão, temperatura, enfim. Mas nós vamos substituindo, né, os trechos que vão tendo problemas com frequência.
Tá. A Nair está aqui perguntando também, o senhor falou sobre a situação da São Luís Gonzaga, eu sou da Petrópolis aqui. Na Petrópolis, ontem ficamos sem água até as 4 da manhã, hoje também, agora vem aviso que vai ficar sem água hoje, a situação lá do bairro Petrópolis. Nair está ouvindo.
É, ontem eu sei que eles conseguiram desobstruir lá, era 2 horas da manhã, então você vê pessoal trabalhando de noite, né, com todo esse cuidado com que você tem que ter, com a segurança, mas conseguiram desobstruir aquilo que a gente fala, né, quando você baixa muito a reservação, depois para você retomar tudo isso, demora, tem o problema da pressão, tem o problema de encher toda a tubulação para depois normalizar, então... Tem algum local que pode estar, assim, oscilando e faltando água por esse motivo, né?
10h24, o nosso WhatsApp é o 999-687300. Tem alguma pergunta para o Aldomiro Santos, gestor de relações institucionais da Corsan? Está aqui ao vivo em nosso estúdio, 99-687300. Tem novidade aí, Santos, em relação às faturas? Que novidade é essas faturas que estão chegando para os usuários?
Então, só antes, Carvalho, colocar, porque eu atendo aqui toda a região norte aqui, né? Tá. Então, nós estamos falando de Passo Fundo, mas nós temos inúmeros municípios aí que também sofreram muito, principalmente daqueles locais onde nós fizemos a captação diretamente do rio. Porque tem três formas de captar água. O é de poço artesiano, o é de barragem, o é de rio, né? E essas captações, Ametista do Sul, Planalto, Alpestre, Gaurama, enfim, vários municípios onde a nossa captação está no rio, todos esses sofreram muito com essa questão das enchentes, aí, né? Principalmente porque essa questão de vir muita sujeira e obstruir os crivos, e também alteração da qualidade da água, porque você vê o que arrasta de material, de matéria orgânica, essa chuva. Você vê, é uma água barrenta, é água suja. Então você tem que ter todo aquele cuidado no tratamento. O pessoal da estação de tratamento tem que estar atento lá para aumentar os produtos químicos para você poder deixar a água dentro dos padrões. Então é uma corrida, olha, vou te dizer. Então, pessoal, e além, claro, muitas vezes dá oscilação e falta de energia elétrica. Isso nos castiga bastante também, porque muitas vezes tem luz na cidade, mas numa captação lá, que fica muitas vezes retirada 4, 5 quilômetros, se faltar água lá na captação, para nós, todo o sistema acaba sendo penalizado, porque, né, se não tendo água de lá, a estação de tratamento não funciona, os reservatórios secam e todo o sistema acaba sofrendo com isso. Então, a nossa região, Frederico Westphalen, Caiçara, Iraí, olha, eu posso citar aqui mais de 20 municípios que estão, assim, numa situação bem crítica por causa dessas chuvas, né?
Até uma curiosidade que vem aqui, vem a água, então, e aí vai para o tratamento. Eu não sei se o senhor pode fazer um resumo para a gente, quanto tempo essa água passa por tratamento, qual o processo até que ela chegue à torneira para abastecer a população? Há, assim, um tempo, assim, específico? Todo esse cenário, recebe a água, vai para o tratamento até ela chegar na torneira. Como é que é o processo aí, Santi?
O processo é bem complexo, né? Quem analisa assim por cima, quando abriu a torneira, tem água limpa, água pura, né, potável. Mas se você pensar que a água sai lá da barragem ou do rio e vem pelas adutoras, vem na estação de tratamento, ali ela passa por todo um processo, né? Ela vem na calha pársula, já recebe produto químico, né, pH, para corrigir o pH, ela recebe a cal e o sulfato de alumínio, que é para formar os flocos e decantar, para ela começar a limpar. Daí ela vai para os decantadores, né, e depois para os filtros. Então, é todo um processo para fazer a purificação, a limpeza dessa água. Depois, no final, claro, daí adiciona o cloro, né, que é o desinfectante, né?
Uma curiosidade, a propósito, alguém disse, mas esse rio já está morto em tal lugar, olha só a poluição. Existe um rio com uma água morta ou toda água pode ser tratada?
Não, ela pode ser tratada, sim, só que você vai ter que usar produto químico em exagero, né, que o custo é muito alto, né.
Então, lembrei do Tietê agora em São Paulo.
É, o Tietê praticamente estava morto, né, então não tinha como aproveitar. Então, claro, chega num ponto que não vale a pena, né, não tem como tratar, né, mas é um processo bem complexo e exige muito cuidado, né, e qualquer problema que você tem em qualquer uma dessas áreas, né, ou na estação de tratamento, ou na captação, na rede de distribuição, tudo isso acaba afetando o morador, né, e nós temos que estar, e você vê, Passo Fundo é assim, é 220, 230 mil pessoas que estão dependendo ali, né, desse serviço. Então, realmente, 1, 2, 5, 10 vai ter problema porque o número é muito grande, né?
Daqui a pouco a gente fala das faturas, tem mais perguntas chegando aqui, tem novidade nas faturas para você, usuário. 10h29, o Fagner pergunta em relação às obras nas ruas aí, como é que está esse trabalho aí em relação ao esgoto, como é que está a situação das ruas aí, trabalho da equipe da Corsã?
Essa é outra questão, né, Carvalho, que nessa época do ano aí nós temos uma redução da produção do trabalho muito grande, né? Nós não conseguimos avançar quase nesses meses agora de junho e julho, muito pouco, porque chove todo dia. Então você, onde depende de escavação, de mexer com o solo ou de repor o pavimento, que é o asfalto, não tem como fazer. Então nós temos, reduzimos bastante o número de equipes e o ritmo do trabalho, exatamente porque é muito difícil você fazer os trabalhos, né, executar e deixar dentro de um razoável. E nós temos a questão do serviço e temos surgido muito problema de extravasamento. Quer dizer, nós já comentamos aqui, né, Carvalho, que não pode o morador ligar a água da chuva na rede da Corsã. A água da chuva tem que ir para o pluvial, que é aquela rede de concreto da prefeitura onde tem as bocas de lobo. Lá é que tem que direcionar a água da chuva. Não pode jogar para dentro da rede da Corsã, porque primeiro que ela não foi dimensionada para levar água, ela é só para levar esgoto doméstico, né? Onde você jogar um volume, imagina quando deu agora essa chuva aí, quem tem calha e que joga água para dentro da tubulação vai acabar extravasando. Ou nos PV, que a gente chama, que é onde fica no meio da rua, aqueles pontos onde eles fazem a limpeza, e muitas vezes até na calçada, na frente das residências, porque a rede não suporta, né? Então, nós estamos fazendo um trabalho muito forte aí de verificação, né? Que é o fumacê, que a gente chama, para identificar o morador que está conectado com água da chuva na rede da Corsã. Ele vai ser notificado, ele vai ter um prazo para tirar, desconectar isso, porque não tem, a rede não suporta. E os moradores, né, principalmente quem fica nas partes baixas...
O fumacê aponta, então chegou lá o sistema com esse sistema da Corsã, o fumacê aponta, aqui está irregular.
O fumacê, você joga uma fumaça dentro da tubulação, e onde sair a fumaça, ou no telhado, ou no piso, onde tiver um ralo, qualquer coisa, é porque ele está ligando a água da chuva na rede da Corsã, né? Então,
vai ser notificado.
Vai ser notificado e, claro, primeiro vai ter um prazo, né? Não, não vamos chegar e não vamos multar ele, mas ele vai precisar, e a gente está orientando, né, Carvalho, né? Todas essas reuniões que nós temos nos bairros, nós estamos indo nos bairros onde tem a obra de esgoto, nós estamos lá informando o porquê que nós estamos fazendo as obras, quais os benefícios, quais os transtornos, e também ensinando, falando ali o que o morador tem que ter o cuidado, né, com a água da chuva, com o lixo, não jogar lixo na rede, enfim, várias situações aí para que as redes funcionem de forma adequada, né?
Gilson pergunta aqui para o Aldomiro Santos, gestor da Corsan. A Corsan não está fazendo o registro dos hidrômetros em residências? Está só cobrando a média? Como é que funciona aí, Santos, para explicar para o Gilson?
A Corsan faz a leitura, né? Tem um medidor, tem um hidrômetro. Nós estamos sim trocando os medidores, aqueles mais antigos, mas todas as residências têm o medidor e a cada final de mês é feita a medição e a aferição do volume que ele consome para poder emitir a fatura. Então, eventualmente, né, se não for feita a leitura, ou porque não, muitas vezes não tem acesso na residência, ou porque... Mas ultimamente nós estamos conseguindo fazer 100% dos locais onde tem acesso. Então não tem tido problema de não fazer a leitura como nós tivemos ali no mês de fevereiro, principalmente ali que nós tivemos alguns problemas. Agora todas estão sendo lidas e a fatura sai pelo consumo aferido no medidor, né?
João Wilson aqui, bom dia. Sobre cobrança, a Corsan está mandando dia 29 ou 30 antes do vencimento? Como é que funcionam essas datas aí? O João Wilson pergunta.
O vencimento, a fatura, ela é emitida, quando ele faz a leitura, ele já emite a fatura, né? E depois tem o prazo de vencimento. Pode ser que seja 15 dias, 20 dias depois, ou 30. Então depende, muitas vezes o próprio consumidor pode decidir, definir o dia que ele quer o vencimento. Então aí tem que ver, mas normalmente é de 45 dias depois da leitura que ele tem que fazer o pagamento, né?
Esse é o microfone da Rádio Planalto News, FM 92.1, a sua rádio de confiança, a rádio titular da notícia em Passo Fundo, 99-687300, para você enviar mensagem que tem alguma pergunta, Santi responde. As faturas, então, tem novidade aí para os usuários, Santi?
Sim, então nós vamos mudar o formato das faturas, né? Primeiro para atender a reforma tributária e também as diretrizes do governo federal, né, que exigem mudanças. Então, ela vai ter mudança, o formato dela, né, vai ter todas aquelas informações, o volume consumido, a data de vencimento, o mês de referência, a média dos últimos 6 meses, todas aquelas informações que tinham antes vão permanecer, né, e nós vai ser colocado mais um QR Code, que tinha um que era para fazer o pagamento por PIX.
Ah, né?
Agora nós vamos colocar mais um, onde o consumidor pode apontar ali o aparelho e verificar a nota fiscal, porque agora vai sair uma nota fiscal do pagamento da água.
Também está ali.
E também está disponível ali. Então, é importante o consumidor acompanhar isso.
Já chega agora ou alguns meses à frente?
A princípio, a partir de agosto, agora é para começar já ter esse novo formato dela. Tem um...
Até tem uma reportagem no nosso site, se você quiser conferir, clica lá, fatura da Corsan, tem uma notícia que a assessoria nos enviou sobre essa novidade da fatura. Então, tem um novo layout aí com informações importantes. E aí a pergunta, não interfere no valor da fatura?
Não, de forma alguma. Todo aquele processo, aquela forma de aferir o consumo e o valor do metro cúbico, o valor do serviço básico, permanece tudo igual. Só vai mudar o layout, que é o acréscimo desse QR Code, e também a disposição das informações aí, né? Mas de forma alguma interfere nem no valor do custo do metro cúbico e nem na aferição do consumo, né?
Certo. Bem, a gente quer agradecer ao Aldomiro Santos pela sua presença. A gente sabe que o senhor tem uma equipe trabalhando, bastante trabalho, mas reservou alguns instantes para estar conosco ao vivo aqui no estúdio na manhã desta quinta-feira. Deixamos o microfone aqui da Rádio Planalto News à disposição para mais orientações à nossa população. Qualquer novidade, estaremos divulgando aqui. Algum detalhe a mais da Corsan para os nossos ouvintes?
É só reforçar, né, mais uma vez, que os nossos consumidores utilizem os canais oficiais, né, para solicitar serviço ou informações, né? Eu sei que vocês, a imprensa, nos ajuda muito nessa questão. Nós temos grupo de WhatsApp com líderes comunitários, nós temos com a imprensa, com vereadores, enfim, a gente quer receber o maior número possível de informações para poder atender, para poder agilizar. Então, o consumidor entra em contato através desses canais, espere gerar o protocolo, que o protocolo é o comprovante que realmente ele entrou em contato e ele pode daí estar acompanhando o prazo de execução do serviço. E sempre que tiver, então, problema, nós, acontece muitas vezes, né, de ter água com turbidez elevada. Né? Ah, tem esse problema, abriu uma torneira mais próximo do registro, ali, do quadro, deixou um tempinho ali, 4, 5 segundos, não limpou a água, liga para a Corsã, o pessoal vai lá expurgar para ele não precisar estar pagando aquela água para passar no hidrômetro, né, para ele não ser penalizado. Então, mas entra em contato. O vazamento é outra coisa, né, Carvalho, que muitas vezes a gente escuta, né? Ah, porque aqui tem um vazamento que faz 20 dias que está vazando. Porque nós não temos ainda uma forma de detectar vazamento. Você tem um vazamento lá no X, lá agora, na rua X. Nós não temos como saber. Então é o morador que vai nos informar. Então, quanto antes ele informar para a Corsã, mais rápido vai ser o conserto. Agora,
se chegar para a gente, também a gente repassa para a Corsã.
Para a Corsã, né? Exatamente.
Tá. Santi, obrigado pela presença, um bom trabalho, até uma próxima oportunidade.
Nós que agradecemos, sempre à disposição. Um abraço.